Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Eu sou a Fátima Santos Costa e você está a ouvir na Rádio Freguesia de Belém o programa Olá, vizinho, na sua edição de 6 de fevereiro.
Olá, boa tarde, eu sou Luísa Albuquerque e hoje, por ser o dia da internet segura, teremos connosco a coordenadora do Centro de Internet Segura, Sofia Rasgado, e no momento de saúde e bem-estar, vamos estar com a nossa Cristina Almeida.
E vamos também estar à conversa com Ana Isabel Lages Ferreira, que é psicóloga clínica educacional e membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e ainda lhe vamos dar informação sobre o que está a acontecer por aqui na freguesia, a nível de uma das escolas do agrupamento e relacionado com o nosso tema central de hoje, não é?
É verdade.
Mas, para já, vamos ao nosso momento de saúde e bem-estar com a nossa Cristina Almeida. Tudo isto já a seguir ao separador. E aqui ao meu lado já está a nossa Cristina.
Olá, olá. Cristina, bem-vinda.
Boa tarde,
mais uma
boa
vez.
Tarde. Obrigada.
Já tínhamos saudades.
Pois sim. Também eu. Sim.
Isto agora nós recebemos a Cristina quinzenalmente.
É verdade.
E ficamos com saudades.
Saudades. Logo. Mas hoje a Cristina vai nos trazer também um tema
muito
pertinente,
interessante.
Sim. Não é?
Sim. Sim. Então, como sempre, eu estou a tentar conjugar um bocadinho o que acontece durante o mês. Um bocadinho extrapolado com ginecologia, obstetrícia,
que é a
especialidade,
especialidade da Cristina.
Então, como está assim a aproximar-se um bocadinho rapidamente o Dia dos Namorados,
que é
dia 14 de fevereiro.
Queria nas falar... escolas não se diz Dia dos Namorados, sabia? É o Dia dos Amigos.
Pois, agora
é uma coisa mais alargada.
Exatamente, para não haver aí essa...
Pronto, essa conotação, mas pronto.
Exatamente.
Mas... Então, como é 14 de fevereiro, estamos quase, eu queria falar um bocadinho de um tema que, pelos vistos, sem querer, eu escolhi, mas que agora está assim muito pronto, que é a violência no namoro.
Uhum.
Pronto. Pronto, violência no namoro, primeiro, o que é as pessoas namorarem, pronto. Teoricamente, o namoro, pronto, é um relacionamento que há entre duas pessoas, pronto, que se unem afetuosamente e que querem viver, pronto, momentos da vida, querem estar juntas e querem partilhar a vida, pronto, partilhar as experiências. Isto é namoro. E violência? O que é violência? Violência é quando há um comportamento, uma atitude violenta em relação à outra pessoa, não é? E pode ser um episódio pontual ou pode ser um episódio repetitivo.
Uhum.
Nós falamos, é quando há quando um elemento do casal ou do par quer dominar o outro, não é? Então domina com várias atitudes que podem estar já classificadas como violência no namoro. Pronto, termos ideia que num inquérito que foi feito no ano passado,
uhum,
65% dos jovens, estamos a falar entre os 15 e os 25 anos, uhum, 65% já sofreram um tipo de violência.
É bastante,
No namoro,
é
pronto. No entanto, depois, essa mesma amostra, 30% destes jovens acham que insultar o outro, o parceiro, o companheiro, verbalmente, não é violência.
Não é violência.
E muitas mulheres acham, 53%, não é assim, acham que o namorado controlar o telemóvel ou ir ver onde que ela está, ela vai sair com as amigas e o namorado aparece.
Confirmar se
exatamente
é
se estás lá ou não.
Uhum. Também não consideram.
Acham
também
que não é violência.
Não é uma invasão.
Exatamente, não é uma invasão. Pronto. Então, que tipos de violência no namoro nós temos? Pronto, isto é assim um bocadinho para termos assim, encaixar um bocadinho. Pronto, não é só a violência sexual, não é? Nós temos uma violência física, temos uma violência social e temos uma violência psicológica. Por isso são quatro tipos de subviolências. Então, a violência física, pronto, do parceiro agredir o outro, bater no outro... É quase 10%. Não é tão infrequente. Eu tenho, e já
e
agora...
pensando nesta faixa etária de mais jovens.
Sim, sim,
jovens,
sim. E às vezes não é só assim um empurrãozinho. Eu tive agora há pouco tempo isto é para ilustrar também um bocadinho como é que são, como é que é às vezes triste que tal acontece ao pé de nós e nós não percebemos. Tive uma miúda, tinha aqui uns 23, 24 anos, foi à consulta e tinha uma ligadura no braço. Perguntei, essa ligadura é o quê? Pensei que teria posto um implante ou uma coisa assim. E diz-me, ah, não é nada, nada. Eu insisti, ah, foi o meu namorado. E digo, bateu-te? Não, mordeu-me. Ah. Eu levantei a ligadura para ver.
E era uma grande dentada.
Tinha, a marca dos dentes, perfeitamente, pronto.
Visível.
Ali, visível, uma, pronto. Então eu falei, digo, pá, mas não fazes queixa, não? Ai, não, não, se não é pior, se não é pior. Pois eu pretendi dar assim uma ajuda, dizer, pá, vamos lá, pôr aqui isto a andar. Não, 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 não. Doutora, não se meta, senão ele mata-me. Mas pá, calma aí. Pá, no século XXI...
Uma relação muito, muito complicada.
Pronto, mas que não dá para nós fazermos assim. Pronto, não dá para agir.
Mas muitas dessas situações acontecem e não denunciam.
Não denunciam.
Exatamente por causa do medo. Depois isto acaba sempre por ser um ciclo vicioso sempre por...
E depois há aquela coisa, pronto, é aquele relacionamento em que, pronto, há aquela agressão. Depois fazem as pazes, depois é muito romântico, fica tudo muito bem.
Porque esse é um dos aspectos nestas questões de violência. Exatamente. Deste tipo de violência, não só no namoro, como
na doméstica. No...
Muitas vezes o agressor ou a agressora, porque não são só.
Sim, sim,
homens,
sim, não é só. Sim, é verdade.
Tem estes momentos de agressão muito violenta, fisicamente ou verbalmente, e depois a situação é ultrapassada porque o agressor ou a agressora depois pede desculpa, leva o
não volta a acontecer,
promete que nunca mais acontece. Não.
Mas pronto, é o que eu digo muitas vezes, quem faz uma, volta a fazer, mais cedo ou mais tarde, pá, nunca, nunca, nunca. Mas isto é a violência física, não é? 10% é bastante. Temos a violência sexual, pronto, que é aqueles abusos, um dos lados quer ter, pronto, um contacto sexual, ou ter
uma determinada forma que não é agradável.
Exatamente, e a outra pessoa, pronto, não deixa estar, pronto, deixa passar, ok, pronto, mais uma vez. Não é?
Às vezes comete perder.
Exatamente, exatamente. Ou depois não haver mau clima, haver mau, pronto. Temos também a violência social, que é também, pronto, triste, que pronto, nos namoros, pronto, de repente a mulher já não pode, pronto, falar com a família, falar com as amigas, falar com... Eu tenho também para ilustrar, porque isto é... Eu tive, há 3 dias, tive um casal, pá, giro, que entraram na consulta, e o telefone, pronto, o número de telefone na ficha... É só do namorado. E eu perguntei, eu disse,
e o número dela?
Dá-me o teu número. E o namorado, o número dela? Digo, sim, para estar na ficha. E digo, não vou falar contigo, com qualquer coisa falo. Não, não, se quiser falar com ela, fala comigo primeiro. Digo, estás a brincar? Não, 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 doutora, sério, qualquer coisa, doutora, fala comigo que depois eu dou-lhe o recado.
Transmite.
Imaginei uma coisa dessas. Mas pronto. E depois também há aquela violência... muito surda, que é aquela violência que se faz nas redes sociais. Pronto, às vezes aquelas indiretas que nós vemos no Instagram, no Facebook, pronto, em que o casal, entre aspas, se agride mandando mensagens, ridicularizando a pessoa, pronto, mandando fotos menos próprias, mas que isso também acontece. Temos a ideia que em 2023... Ok, houve 3.500 crimes de violência no namoro, ok? Pronto, a GNR, e a PSP, pronto, declararam que houve 3.500 crimes de violência.
Os declarados,
exatamente.
Sim,
existem,
senhor.
Muitos outros.
Pronto, e depois tem também a ideia que a violência no namoro é um crime público, ok? Desde 2013 está no Código Penal, inclui um artigo, no artigo 152, que é numa linha que existe mesmo o crime de violência no namoro. E pronto,
e qualquer pessoa pode denunciar.
Exatamente, sim, senhor. E que agora é só dar assim um conselho a quem ouviu e sentiu qualquer coisinha lá dentro, vou dizer,
sentido,
é paz, se calhar.
Coisa. Se identificou.
Exatamente, assim, que é, pronto, há sempre uma altura certa para resolver divergências e que não basta só ter interesses comuns com o parceiro ou com a parceira, que é preciso aceitar diferenças e não haver a tal violência.
Uhum. Sim, e sobretudo que realmente a relação... Para as relações funcionarem, há que haver aqui um momento de compreensão das duas
sim,
partes.
De reflexão.
Se alguém tem que condescender, ou enfim, alguma coisa para que as coisas corram bem. Mas este nível de condescender tem que ter
conta
pesimida.
Exatamente.
O que
bem,
quanto mais tempo.
Não é uma das partes anular completamente a outra
e dominar a outra.
E a outra deixar-se anular.
Exatamente.
Muitas vezes achando que se reagir perde aquela relação, ou até muitas vezes tendo interiorizado alguns pensamentos de culpa, alguns sentimentos
sim,
de culpa,
sim.
Diz isto acontece porque a culpa é minha.
Porque sou eu que não sou suficientemente boa, não compreendi, mas não há violência, nunca.
Não há violência.
Não há violência.
Não há violência ficada e que é quem vir denunciar.
Exatamente. Sim, senhor. É isso.
Obrigada, Cristina.
Okay.
Muito obrigada,
então,
Cristina.
Até daqui a duas
daqui
semanas.
A 15 dias.
Adeus. Muito beijinho. Obrigada.
E antes de entrarmos no nosso tema central de hoje, vamos ficar com... Because you're a sky,
Coldplay.
You're a sky full of stars.
Já nem precisamos pensar, cantas o resto, hein?
Pronto, está feito.
Vamos lá. Vamos embora.
I don't care, go on and tear me apart.
Luísa, queres continuar a cantar mais um bocadinho?
Não. Estás a brigar comigo?
Não. Não, estou a falar a sério. Até porque tu tens uma boa voz.
Obrigada.
Podia ser uma voz de cana rachada, pronto, mas não é. Pronto, então, brincadeiras à parte. E para quem nos está a ouvir, saiba que este é o Olá Vizinho do dia 6 de fevereiro de 2024. Estamos consigo todas as terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde, em direto, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
É verdade, a sua rádio online, que lhe faz companhia 24 horas por dia, todos os dias. E depois do nosso apontamento sobre saúde e bem-estar, que hoje foi com a Cristina Almeida, vamos entrar no tema central que nos propusemos a trazer hoje.
Exatamente, e esse tema está relacionado com o facto de hoje se assinalar o Dia da Internet Segura. Com este dia pretende-se promover uma utilização mais segura e responsável desta tecnologia pelas crianças e jovens em todo o mundo.
Aliás, ao longo dos anos, o Dia da Internet Mais Segura, ou seja, Safe Internet Day, tornou-se um evento marcante no calendário de segurança online.
Sim, e o Dia da Internet Mais Segura teve início em 2004 no âmbito do primeiro plano de ação para uma internet mais segura, enquanto iniciativa do projeto Safe Borders, que é financiado pela União Europeia.
E foi retomada pela InSafe, a rede de centros de internet mais segura. Agora, o Dia da Internet Mais Segura cresceu além da sua zona geográfica tradicional e é comemorado em cerca de 200 países em todos os continentes e chega a milhões de pessoas em todo o mundo.
Sim, e todos os anos...
Em todo o mundo. Pronto, foi um apartamento, desculpa, lembrei.
Mas para não ficar tão sério, acho que vai fazer aqui assim umas pausas de...
E não em todo o mundo, mas todos os anos. O quê? Fátima, o que é que acontece?
Então, todos os anos, o que é que acontece? Muita coisa. Todos os anos, o Safe Internet Day apela a uma ação por parte dos muitos intervenientes envolvidos na criação de um ambiente digital mais seguro e melhor para os jovens utilizadores, nomeadamente decisores a nível da União Europeia nacional e internacional, representantes da indústria, organizações da sociedade civil, educadores e pais e os próprios jovens.
E a internet é, como todos sabemos, um instrumento poderoso com enormes oportunidades de aprendizagem, reforço de competências, aquisição de novas capacidades e conhecimentos, tal como ficou muito claro durante a pandemia de Covid-19. Uhum. No entanto, com as oportunidades surgem por vezes riscos. E por isso o objetivo da Safe Internet Day é aumentar a sensibilização e ao mesmo tempo tomar medidas concretas para assegurar a proteção e o empoderamento das crianças e dos jovens online.
E porque o mundo digital não conhece fronteiras, é por isso necessário que todos se juntem e trabalhem de forma a garantir uma melhor experiência digital para todos, especialmente os utentes mais jovens. E se não sabe, fico a saber que hoje está a decorrer a 21ª edição do Dia da Internet Mais Segura, promovida pelo Consórcio do Centro Internet Segura, que é coordenado pelo Centro Nacional de Cibersegurança.
E sob o mote Juntos por uma Internet Melhor, o Dia da Internet Mais Segura assume-se como uma campanha anual de sensibilização que reúne stakeholders dos setores público e privado no maior número possível de países para promover, como lhe dissemos, a utilização segura e responsável das tecnologias, particularmente entre as crianças e os jovens, que é um público a ter em conta.
Sim,
não é?
Que pode correr mais riscos, não é?
Exatamente.
Por alguma falta de informação. E por isso é que eles incidem, enfim, é mais incisiva esta campanha nestas faixas etárias. Mas há aqui uma outra faixa etária que não se deve descurar e que, por acaso, aqui não está referida, que são os mais velhos, os séniores. Mas a iniciativa deste ano desenrola-se em torno de uma temática da inteligência artificial, como não podia deixar de ser.
Exato.
E está a decorrer na cidade de Viseu durante o dia de hoje e amanhã.
Dei um estalo.
Foi.
Desculpa, gostei. Sem querer. Mas... Não ouviste?
Não, ah,
ótimo,
não achei que eras tu.
Pronto. Não, mas foi um passarinho lá fora. Ora, esta iniciativa do Dia da Internet Mais Segura procura contribuir para a criação de uma internet melhor para todos, promovendo a sua utilização esclarecida, crítica e segura, quer pelas crianças e jovens, quer pelas famílias, trabalhadores e cidadãos em geral.
Como todos sabemos, a internet tem sido incorporada no cotidiano dos cidadãos de todas as cidades e de diferentes níveis socioeconómicos. A net criou novas e surpreendentes possibilidades para o internauta, permitindo-lhe comunicar, estudar, jogar, educar, relacionar-se com a comunidade e aceder a informações variadas com muita rapidez, mas também é um espaço onde, por vezes, se acaba por ser vítima ou autor de atos ilícitos e criminais.
É mesmo, Fátima. Infelizmente, porque a internet é um espaço onde a vida acontece e é onde os mais novos se podem eventualmente confrontar no seu dia-a-dia, no retiro do seu quarto, com imagens, vídeos ou informação negativa para a qual não estão preparados. Importa, assim, como espaço público, promover não só o uso seguro da mesma, para que tirem partido das suas potencialidades e se garanta a proteção dos direitos de quem nela navega, e recomendar aos pais que se mantenham informados e falem com os seus filhos sobre essa realidade.
Aliás, nós iremos mais à frente no programa falar sobre isso com a nossa convidada, a psicóloga Ana Isabel Las Ferreira, que nos vai dar aqui algumas dicas e alertar para algumas questões de uma utilização mais positiva e também para os pais saberem como lidar com algumas questões. Em resumo, diremos que, depois de que tivemos a falar tanto a Luísa como eu, a internet não pode ser identificada como um espaço sem lei e onde tudo vale e ninguém me encontra. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you. You belong to me, my sweetheart. I belong to you. You belong to me, my
Mais uma música foram os Lumineers. E continuando, a propósito do tema internet que nos traz hoje aqui, e mais concretamente sobre a forma como o acesso à internet tem revolucionado as nossas vidas, fomos falar com a coordenadora do Centro Internet Segura, que está instalado aqui, bem perto de nós, na Rua da Junqueira, número 69, portanto, dos nossos vizinhos, e tivemos com ela uma conversa muito esclarecedora e interessante. Ora, vamos ouvir.
Então estamos aqui no Centro de Internet Segura com a coordenadora do CIS, a doutora Sofia Rasgado, a quem desde já agradecemos ter aceitado falar para o programa Olá Vizinho. E como mote para começarmos a nossa entrevista e para início da nossa conversa, gostaríamos de saber o que é o Centro de Internet Segura, qual é a missão, quais são os objetivos, dê-nos a conhecer o que é que se passa aqui neste lindo edifício de 1700 e qualquer coisa, não é? Um palácio.
Bom, Nós é que agradecemos este convite e este desafio para termos aqui esta conversa e para darmos a conhecer aos ouvintes desta rádio o que é isto do Centro Internet Segura. O Centro Internet Segura é um projeto que é cofinanciado pela Comissão Europeia e que é coordenado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que é, de facto, a entidade que tem a responsabilidade de coordenar o consórcio. E é um consórcio que é constituído por mais 6 entidades, a Direção-Geral de Educação, o Instituto Português da Juventude e do Desporto, a APAV, portanto a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Microsoft, a Fundação Altice e a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Cada uma delas tem a sua especificidade dentro do consórcio, mas mais à frente poderemos falar sobre isso. A missão do Centro Internet Segura, no fundo, é capacitar todo e qualquer cidadão para uma utilização segura, consciente, responsável da internet e também levar as boas práticas de ciberhigiene a todo e qualquer cidadão. Portanto, de facto, essa é a nossa grande missão. Estando dentro do Centro Nacional de Cibersegurança, que é responsável pela Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, o projeto do CIS enquadra-se no eixo 2, nomeadamente no que diz respeito à prevenção, educação e sensibilização. Portanto, em termos assim macro, temos este enquadramento, para além de termos todo o enquadramento a nível europeu.
Olá, Sofia. Ainda não tinha dito olá, tu não me deixaste cumprimentar, foste má. E queria agora perguntar-lhe de que forma é que os centros de internet segura têm contribuído para aumentar os níveis de literacia digital.
Este projeto é um projeto que existe já há mais de 12, 13 anos. Portanto, é um projeto já com um grande percurso e, de facto, sempre com um consórcio muito, muito forte. O Centro Nacional de Cibersegurança tem a responsabilidade de dinamizar um centro de sensibilização. E um centro de sensibilização, o que é que isto quer dizer? Um centro de sensibilização na área da cibersegurança. Nós desenvolvemos recursos, desenvolvemos sessões de sensibilização, vamos às escolas, vamos a conferências, portanto, interagimos com o público por forma a aumentarmos, de facto, ou contribuirmos para o aumento da literacia digital. E isto temos que pensar no seu conjunto, no conjunto do consórcio. Depois temos a Direção-Geral de Educação, que é responsável pelo Centro de Sensibilização SeguraNet. Portanto, eles têm a responsabilidade de interagir com a comunidade escolar. E para vos dar uma ideia, eles têm um projeto que é os Líderes Digitais. E o ano passado, em 2023, eles contaram com a participação de 2.800 jovens. Portanto, isto em todo o país, porque são várias as escolas que participam neste projeto. O IPDJ, por sua vez, tem o programa Navegas, que é um programa que é feito por jovens para jovens e eles próprios dinamizam sessões sobre as várias temáticas de utilização segura da internet e também o ano passado fizeram 341 sessões e abrangeram mais de 16 mil jovens. Portanto, vocês aqui já veem que, de facto, nós temos muita ação e temos muita ação no terreno. Estas duas últimas entidades, a DGE e o IPDJ, de facto têm aqui um papel muito, muito importante no que concerne à participação dos jovens, porque nós dizemos que os jovens estão um bocadinho arredados, estão só nas redes sociais, mas de facto nós temos conseguido, através destes dois projetos, quer do programa Navegas, quer dos Líderes Digitais, chamá-los a uma participação em termos do que é isto dos ambientes e do ecossistema digital. Depois, a Fundação Altice, que é outro dos nossos parceiros, tem a seu cargo a dinamização de uma peça de teatro, que é o ID, a tua marca na net, que é uma peça de teatro que aborda também as várias temáticas, onde contracenam o Alexandre da Silva, o Tiago Aldeia e o Pedro Gorgia. E o ano passado fizeram 37 peças e abrangeram mais de 7 mil jovens. A FCT, por sua vez, é mais a nossa consultora técnica e fazemos às vezes alguns programas nos seus estúdios. E a Microsoft é o nosso parceiro principal e muito forte no Dia da Internet Mais Segura, que se comemora em fevereiro. e eles normalmente interagem muito com as forças policiais, portanto levam, e nomeadamente a GNR, levam, e a Escola Segura, e levam às escolas e fazem sessões, portanto há essa parceria que a meu ver também é uma parceria muito importante, que é para desmistificar aqui as forças policiais, que às vezes são vistas com outros olhos e de facto eles...
Toda a gente tem medo e ninguém pensa que eles podem ajudar.
Exatamente.
Uma vertente repressiva. Exatamente. E coerciva. Exatamente. E não é, eles também não, estão não. Cá para nos
claro,
ajudar.
Claro, e é muito importante, eu acho, nós cada vez também desfazermos estes preconceitos que vão ainda existindo. E por fim, a APAV, que tem a seu cargo a operacionalização da linha internet segura, mas também sobre esse assunto acho que podemos falar daqui mais à frente.
Por acaso, quando estive a fazer aqui uma, quando estivemos a fazer aqui alguma, uma pequena pesquisa só para depois orientarmos a nossa conversa, eu fiquei surpreendida por a APAV ser um parceiro, porque de repente pensamos, porquê a APAV?
Porque, essa pergunta de facto é muito interessante, porque no consórcio nós temos organizações públicas e privadas e não tínhamos nenhuma ONG. E durante muito tempo a linha internet segura foi operacionalizada pela Fundação, porque isto tem um percurso, estes projetos antigos vão andando de mãos em mãos. E durante muito tempo quem operacionalizou foi a FCT. E chegou uma certa altura em que de facto nós pretendemos e achámos que era um bom serviço chamarmos uma ONG também para trabalhar connosco. E de facto aconteceu, a APAF tem um know-how e estava disponível e tem sido um parceiro espetacular com um contributo em termos da sociedade, em termos do combate à cibercriminalidade e ao apoio à vítima, fantástico. Portanto, eu acho que foi aqui um casamento que nós conseguimos com uma grande mais-valia para ambas as partes.
Correu bem.
Correu bem. Portanto, a APAP será a primeira de outras ONGs que, quem sabe, se possam juntar a vós.
Pois, esses casamentos mais alargados.
O casamento é a dois, Fátima.
Não funcionam tão bem. Pois, nós temos outra coisa que é a rede de parceiros, não é? O Conselho de Acompanhamento e a rede de parceiros. E aí podemos, sim senhora, contar com outras ONGs. Em termos do consórcio, é que um bocadinho é um consórcio um pouco mais fechado e que já trabalha junto há muito tempo com, de facto, muitas vantagens e funciona bem. Portanto, quando funcionam bem os consórcios, por vezes é melhor não mexer, não é? Que é para mantermos isso.
E, portanto, estes recursos todos que falou do Centro Internet Segura, o público em geral pode usufruir...
Pode, portanto, pode e deve. O Centro de Internet Segura tem um website, tem uma página de Instagram, tem a presença no Facebook e disponibiliza uma série de recursos que estão divididos por formatos e que são de acesso gratuito. Portanto, eu convido qualquer pessoa que nos esteja a ouvir que vá à internet, www.internetsegura.pt e que consulte, nós temos desde brochuras, vídeos, áudios, podcast e temos uma área que eu acho que é uma área muito curiosa e que também vos convido a explorar, que é a área do Quer Saber, onde nós de facto temos informação sobre parentalidade digital, sobre riscos comportamentais online, sobre ameaças e vulnerabilidades digitais, o que é isto dos conteúdos ilegais, os direitos e privacidade online, o que é isto de julgar e das adições online, a desinformação, plataformas e aplicações e, em termos gerais, o que é isto das tecnologias e dos serviços de comunicação.
Eu já agora queria dar os parabéns, porque eu estive a ver o vosso site e acho que está excelente. E depois tenho aqui um aspecto que eu acho que é importante salientar. Às vezes os sites que nós consultamos são estranhos e não são muito user-friendly. E este é.
Pois isso, essa é uma nossa preocupação, porque como convidamos muitos jovens a depois irem explorar depois das nossas sessões, de facto essa é uma preocupação, é que o site seja apelativo e seja user-friendly para depois eles também conseguirem descarregar e aceder aos recursos que estão lá para utilização gratuita.
E percebe-se à partida qual é o conteúdo a que se vai aceder? Porque isso é um defeito, entre aspas, de alguns sites que nós temos por aí com outros...
Há uns bem difíceis.
Pois, e que estão tão carregados de informação, muitas vezes informação boa, premente, interessante, mas que não se chega lá, não é? Nem se percebe que ela lá está. E o vosso está muito bem.
Obrigada.
Não sei, queres continuar?
Sim, gostava de perguntar aqui o que é o portal Better Internet for Kids.
O Better Internet for Kids é um portal que é gerido pela INSAFE. O que é isto da INSAFE? A INSAFE é a entidade responsável por parte da Comissão Europeia por fazer a gestão de todos os centros de internet segura. Por isso é que eu disse que era um projeto no início, que é um projeto financiado. Ou seja, cada país que faz parte da União Europeia tem um centro de internet segura. E a INSAFE depois faz esta organização, faz trainings, faz encontros, dinamiza toda esta parte e dinamiza este Better Internet for Kids, este portal, onde todos os centros de internet segura são convidados a fazer o download e a partilha de todos os recursos. Portanto, grande parte dos recursos que estão no meu site estão também neste portal. Portanto, é um portal com uma riqueza imensa e temos recursos de todas as línguas, não é? Portanto, é muito, muito interessante nós explorarmos este portal. Eu desafio sempre os professores, quando querem preparar qualquer tipo de recurso, que vão experimentar, vão ver, porque há coisas que são muito fáceis. Hoje em dia, com o Google e com os translators, é muito, muito fácil depois conseguirmos traduzir e inspirar-nos e irmos a buscar esse tipo de informação. Esta é parte da plataforma BIC, que é visível ao público, porque depois há uma vertente privada onde nós, Centros de Internet Segura, trabalhamos. Trabalhamos uns com os outros, portanto, numa relação de pares, e também submetemos tudo o que é relatórios e toda aquela parte mais formal de gestão de projeto.
Pronto, já falámos aqui de diversos recursos que o público em geral pode e deve aceder, não é? Nas redes de parcerias, que já percebemos que está tudo muito bem encaminhado. Realmente é o resultado de um trabalho já de 12 anos, não é? Mas às vezes, enfim, os anos não são
sinónimo de bucalete,
não é? Mas neste caso até é. Falámos agora sobre este portal BIC, que é o Better Internet for Kids, e há pouco falámos na APAV, já percebemos a importância e porque é que a APAV chega aqui, e há aqui ainda uma linha de apoio, que é a linha Internet Segura.
Exatamente. A linha Internet Segura, portanto, quando nós nos candidatamos ao programa europeu, nós temos que assegurar, cada país tem que assegurar três serviços, que são os centros de sensibilização e uma helpline e uma hotline. A helpline, ou seja, prestar apoio e aconselhamento ao cidadão sobre as questões relacionadas com a utilização da internet, e uma hotline que pretende ser uma linha aberta para a denúncia de conteúdos ilegais que qualquer pessoa que esteja a navegar encontre. Portanto, esse é o grande serviço que a APAV presta e, por um lado, tem uma linha de apoio anónima e gratuita que funciona das 8 às 22 e o telefone é 821-9090, e tem outra parte que é a parte toda de análise das denúncias de facto que recebe. A pessoa vai ao nosso site e insere o URL que encontrou e que acha que de alguma forma pode ter conteúdo que é considerado como ilegal, e depois a APAV então faz toda a parte da análise, e se de facto chegar à conclusão que há, depois tem protocolos com a Polícia Judiciária em Portugal e depois com as congêneres europeias. Portanto, neste momento em Portugal está-se a fazer todo esse trabalho de análise, não é? Que é muito, muito importante. E, nomeadamente, quando nós falamos em conteúdo ilegal, é importante que nós tenhamos esta consciência, que falamos de conteúdo de abuso sexual de menores, de apologia do racismo e de apologia à violência. Portanto, são estas as áreas que depois a APAV trata. Na hotline, na helpline, é tudo o que é esclarecimento e apoio.
Este esclarecimento que nos fez agora é extremamente importante, porque muitas vezes as pessoas encontram conteúdos que consideram que podem não ser, e não sabem a quem recorrer, não é? E aqui já está a informação de que podem fazê-lo através destes meios. Portanto, para quem nos está a ouvir, se por acaso sentir essa necessidade, já sabe como fazer. Que bom que viemos aqui ao centro e que conseguimos dar todas estas informações.
E porque o dia 6 de fevereiro é o dia da internet segura, decorrem diversas iniciativas promovidas aqui pelo centro, não é verdade, Sofia? Quer dar-nos a conhecer um bocadinho desse programa?
O dia da internet mais segura, este ano, celebra-se no dia 6, porque é uma data móvel, ok? É sempre a segunda terça-feira do mês de fevereiro. Este ano, e continuando uma lógica que o consórcio do Centro Internet de Segura tem tido como apologia, que é descentralizar, durante muitos anos aconteceu em Lisboa, o ano passado estivemos nos Açores, este ano vamos para Viseu. Portanto, vamos fazer aqui uma aventura.
Bela terra,
hein? Uma aventura aqui do Centro do Dia da Internet Mais Segura nas terras de Viseu. E vamos...
Arrasalhem-se.
E pois, é provável. Assim. Vamos ter três grandes momentos. Começamos com um fórum no dia 6, que vai ser realizado na aula magna do Instituto Politécnico de Viseu, e onde vai ser discutido questões relacionadas com a inteligência artificial. Vamos ter um keynote speaker para dar a entrada do tema, depois vamos ter dois painéis, e depois da parte da tarde, a meu ver, vamos ter um painel muito, muito interessante, que é um painel que foi construído por jovens, vai ser dinamizado por jovens e para jovens. Também sobre as questões e as preocupações deste grupo face à inteligência artificial, ao ChatGPT, todas essas questões que nós ouvimos. E depois vai ser encerrado com o nosso secretário de Estado, Mário Campo Largo, portanto temos também essa honra de ter alguém do governo que nos vai apoiar neste dia, que para nós diz muito, não é? Diz muito este apoio e esta colaboração muito próxima que temos tido. Depois, no dia 7, nas instalações do IPDJ, também em Viseu, vamos ter durante a manhã e a tarde oficinas de internet segura a decorrer. Portanto, os jovens e as crianças foram convidados a participar e vamos ter oficinas desde sobre desinformação, oficinas mais relacionadas com a cibersegurança. Portanto, vamos percorrer aqui um pouco estas várias vertentes desta área da cibersegurança. Eu esqueci-me de dizer que no final do dia, não, às 13h45 do dia 6, depois do fórum, temos a peça de teatro. Portanto, se alguém... que a entrada é gratuita, terão que fazer só uma inscrição online, mas a entrada é gratuita, portanto a peça de teatro acaba o fórum acaba com a peça de teatro. E depois, no dia 8, vamos então lançar um recurso que é um livro de colorir com base numas histórias e num podcast que se chama Zigzag na Net, para os mais pequeninos. Portanto, vamos visitar três jardins escola em Viseu e vamos apresentar então este livro, que tem algumas dicas de ciberhigiene para os mais pequeninos, porque quando nós começamos a pensar e a ouvir, não é, que os miúdos pequeninos já têm acesso com 3 anos e com 2 anos aos tablets e aos telemóveis, e que é intuitivo, bom, não é bem assim.
Sim, faz todo o sentido que comecem, aliás, desde pequeninos, não é? Ainda estávamos a comentar isso hoje de manhã, não é? Que às vezes...
Na outra entrevista que já fizemos, onde nós pensámos que faria sentido também ter aqui uma opinião de um profissional da área da saúde mental. E isto do impacto. Pronto, e nós fez-nos sentido fazer esta ponte também com a Ana Isabel. E ela falava precisamente nesse aspecto dos miúdos cada vez mais. As crianças cada vez mais novas o terem acesso a todos estes gadgets, não é? E para eles é tão intuitivo, para nós às vezes é um bocado difícil e levamos algum tempo a perceber algumas funcionalidades, mas eles não.
Sim, mas a meu ver há tempo para tudo, não é? Portanto, se calhar com 3 anos vamos apostar noutras coisas.
Aliás, essa era uma questão que a Ana Isabel também colocou. Será que faz sentido, já numa idade tão precoce, passar para a mão da criança um tablet, um telefone? Não é?
Isso é a aposta de voltar ao antigamente, não é? Aos lápis de cor.
Eu também sou um bocadinho criticada lá em casa, que os meus filhos também diziam sempre: todos têm, eu não tenho telemóvel. Pois não, tens quando tiveres que ter.
Exatamente.
A Ana Isabel falava era justamente o refletir e o pensar porque é que eu estou a passar para a mão da minha criança tão precocemente este telemóvel ou este tablet. Como é que eu posso dar a volta a esta questão? E depois também, realmente não vale a pena proibir, ou não se deve proibir, quanto mais se proíbe, pior. O fruto proibido é o mais apetecido. E, portanto,
há que ter a conta, peso e medida, não é?
E integrar
integrar isto no âmbito da família, no âmbito dos amigos, no âmbito escolar. Portanto, em vez de criticar, integrar.
Exatamente.
E refletir, não é? Sobre isto e integrar. Sofia, não sei se quer acrescentar mais alguma informação, alguma coisa que ache relevante e que nós aqui na nossa conversa...
E também possa ser útil para os nossos ouvintes?
Não, eu acho que tivemos aqui uma conversa com aspectos muito, muito positivos. Acho que dei a conhecer o que é isto do nosso projeto. Estamos disponíveis para participar em outras ações que a Junta de Freguesia considere pertinentes nesta área e um bem-aja pelo convite.
Muito obrigada a nós, Sofia, e de certeza que vai haver uma próxima, não é, Fábio?
Ah, com certeza. Eu, se calhar, queria só pedir-lhe que, para terminarmos mesmo a nossa entrevista, nos repetisse como é que podemos aceder ao vosso site. Mais uma vez. E aquela linha telefónica que falou há pouco, só para ficar...
Claro. Misturado no meio da conversa. Portanto, o nosso site é o www.internetsegura.pt e a linha Internet Segura é uma linha gratuita e pode ser acedida através do 800 21 90 90. A parte da denúncia, no nosso website há um separador específico para a linha Internet Segura. Portanto, qualquer pessoa que encontre algum conteúdo que pense que é ilegal, basta copiar o URL, chega ao site, coloca, faz send e não tem que se preocupar mais com o assunto. Portanto, se a pessoa não tem que telefonar e dizer, olha, eu encontrei este URL que acho que... Porque às vezes é muito complicado, a pessoa está a dizer, tararara, e nunca mais acaba. Portanto, aí nesse caso nem precisa de interagir. Exatamente, é copiar e colar.
Obrigada. E estamos aqui, somos praticamente vizinhos também, portanto... Muito obrigada.
Obrigada.
E para quem não conseguiu tomar nota disto tudo no nosso programa, amanhã às 10 poderá ouvi-lo de novo.
Olha, e sabias que esta manhã, aqui na nossa freguesia, mais concretamente numa das escolas do agrupamento, decorreram algumas iniciativas interessantes sobre este tema? E para sabermos mais sobre o que esteve mesmo a acontecer, nós temos ao telefone a professora Ana Guimarães.
Olá, professora Ana.
Ela deve estar quase aqui a aparecer.
Estamos a tentar estabelecer a ligação. Olá, professora Ana.
Parece que, não, a chamada acho que caiu. Mas vamos tentar mais uma vez, se calhar, Lisa, cá vamos avançando e, entretanto, assim que conseguimos estabelecer a chamada com a professora Ana Guimarães, retomaremos aqui o tema. Então, esta iniciativa de que nós vamos falar vai ser uma iniciativa bastante interessante, aquilo que vai acontecer nas nossas escolas. Olha, por acaso parece que já estamos a ficar em linha com a professora Ana, calha muito bem. Ana? Não. Isto são coisas do direto, estás a ver. Já está.
Boa tarde, professora Ana.
Olá, professora Ana.
Olá, boa tarde.
Obrigada por ter aceito, assim, muito de repente, em cima da hora, poder estar aqui ao telefone connosco. Obrigada.
Eu que agradeço o convite.
E o nosso desafio é...
Sim, o nosso desafio é saber o que é que aconteceu hoje na Escola Paula Vicente. Relacionado com este tema da internet segura.
Sim, hoje, dia 6 de fevereiro, comemora-se o dia da internet segura e ao longo de toda a semana a escola vai desenvolver atividades relacionadas com a segurança na internet. Uhum. Hoje fizemos uma palestra, ou melhor, dinamizamos uma palestra com o encarregado de educação, João Santos Silva, doutorado em Engenharia Eletrotécnica de Computadores e portanto, trabalha em desenvolvimento de software. Uma palestra dirigida a duas turmas do sétimo ano de escolaridade, muito interessante, muito participada pelos alunos, que de facto abrangeu a questão da segurança da internet, aquela segurança que nós conhecemos, não partilhar palavras, passos, escolher palavras, passos completas, complexas, desde dessas mais simples, mais básicas, até à questão, por exemplo, da proteção de dados, quanto valem os nossos dados, etc, etc. Portanto, foram 90 minutos muito profícuos, penso eu.
90 minutos? Para...
90 minutos,
90, é 90 minutos, muito 90 bom. Minutos, sim.
E boa adesão, sim, por parte dos alunos, então,
muito boa adesão, sim.
Foi uma bela iniciativa.
Interessados. Sim. Correu muito bem.
E a professora Ana diz que vai continuar durante a semana, é isso? Vão ter mais durante convidados?
Ou... Sim. Durante a semana, em parceria com o docente, o professor de TIC aqui da Escola Paula Vicente, o professor Marcelo Moreira, a biblioteca e o professor organizamos, melhor dizendo, uma série de atividades para serem aplicadas nas turmas do 5º e do 6º ano.
Quer dizer que
ao longo da semana, assim, 7 turmas serão também abrangidas por este programa da segurança na internet.
É que é muito importante,
sim,
nestas idades, e hoje em dia também já estivemos a falar sobre o tema, cada vez há mais facilidades, não é? E cada vez têm telemóveis mais novos, cada vez navegam mais facilmente.
É para eles, é cada vez mais intuitivo, não é, professora?
Sim, muito intuitivo, até, aliás, demasiado, porque depois eles chegam aqui aos computadores da biblioteca e não dominam o teclado, é uma coisa interessante de assistir.
Que engraçado.
Não sabem, têm dificuldade em se adaptarem ao teclado dos alunos, portanto, nomeadamente, chegam aqui no 5º e às vezes 6º ano e ainda não sabem escrever um arroba, não sabem colocar os acentos, portanto, há sim questões... De facto, que isto tem afastado, pelo menos na área da escrita. Pois. Mas esta semana nós trabalhamos também, como eu estava a dizer, não só esta questão dos riscos, mas também trabalhamos a literacia mediática, nomeadamente como se pesquisa na rede, como é que se pesquisa de forma eficaz. Portanto, o nosso trabalho ao longo da semana, e no fundo representa ou sintetiza o trabalho que vamos fazendo ao longo do ano nestas áreas, portanto, sintetiza esta semana, é uma semana sincrética, digamos assim.
Mas muito importante.
Sim, muito.
Que bom que essas iniciativas vão ser desenvolvidas. Hoje de manhã já aconteceu uma primeira parte e vai continuar durante a semana, porque nunca é demais promover este tipo de iniciativas, porque cada vez é mais importante informar, não é?
Sim, é sobretudo a informação que é preciso, e é uma informação que tem que ser continuada, porque depois, se quisermos a contra-informação ou o facilitismo, acaba por se implementar, não é? E, portanto, nós temos mesmo que continuadamente, dia a dia, fazer esta informação de forma muito, muito, muito eficaz, de forma muito interativa também, porque senão os alunos também não aderem, não é? Se for só vista, se for só apresentada de um dos lados. E espero que, e penso que a biblioteca tem conseguido...
Alcançar esses objetivos, sim.
Muito bem, professora Ana, muito obrigada. Nós desejamos que tudo continue a correr bem durante a semana, e com os alunos também, que é muito importante que eles também tenham atenção a isso. E, mais uma vez, obrigada por ter estado connosco e por ter dado estes conselhos também e por nos ter dado este feedback do que está a acontecer na nossa freguesia.
Sim,
na escola.
É sempre importante sabermos o que se
Paula
passa
Vicente,
por aqui.
Exatamente. Né? Muito obrigada. Até uma próxima.
Até breve.
Obrigada. Pois, realmente, que bom que esta iniciativa desta manhã, 90 minutos, é algo de muito interessante. Consegui prender a atenção dos alunos durante 90 minutos seguidos. É algo de relevante, porque hoje em dia uma das questões que às vezes se fala muito em relação aos alunos é que a atenção não permanece, não se mantém durante muito tempo, não é? Isto depois tem aquelas todas as outras explicações que não vêm agora ao caso nós falarmos sobre, mas realmente é porque o conteúdo foi interessante.
Sim. É? E porque eles realmente estavam interessados e quiseram saber mais, portanto, 90 minutos realmente nestas idades para empatarem. É muito relevante estar tanto tempo assim concentrados e atentos.
Também o formato, e a professora Ana falou nisso, o formato foi muito interativo.
Sim, e depois também depende da apresentação que tu fazes, não é? É sempre diferente, se calhar enquanto se tu tiveres com uma voz monocórdica ou uma expositiva,
eles interessam-se, se tiver uma
interação, claro. É muito melhor.
E não se ficou por esta manhã porque mais coisas vão estar a acontecer
durante a semana,
o que é ótimo, não é?
Sim.
Mas ainda continuando com o nosso tema, que ainda temos aqui muita
coisa para falar. Há aqui um outro aspecto que me parece relevante e que se prende aqui com a questão que nós já vimos a aflorar aqui desde o início do programa, que é esta questão relacionada com a dependência a nível das redes sociais. O tempo demasiado que se fica ou que algumas crianças, alguns jovens e mesmo adultos ficam presos, ligados aqui muito nas redes e essa questão é uma questão que é preciso ter atenção. E por acaso sabias que eu encontrei um estudo que foi realizado pela Chicago Booth School of Business e estes resultados, este estudo não é muito recente, mas é só para perceberes aqui um aspecto. Os resultados deste estudo remetiam, e isto já tem uma década, portanto 10 anos, para que o Facebook e o Twitter e outras redes sociais terem, já se notava aqui, já havia indicadores, que teriam uma capacidade de criar uma dependência, agora imagina, superior à do tabaco ou do álcool. Portanto, estamos aqui a juntar já.
Tudo ao mesmo nível.
Pois, portanto, já não é assim uma coisa que sem relevância. Isto há 10 anos atrás, não é? Aliás, também me recordei, agora estava a falar nisso e lembrei-me, por exemplo, o Steve Jobs, que é uma referência nesta área. É o pai do iPad, do iPod, do iPhone.
Dos ais todos.
Dos ais todos.
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai. Sabias que ele não deixava os filhos muito tempo em contacto com a tecnologia. Ele limitava-lhes o tempo de utilização.
Em casa de Ferreira, espeto de pau.
Pronto. Mas se calhar havia uma razão. Imagina, quem sabe.
Pois.
Isto é só uma... Exato. Algum, se calhar... Da nossa cabeça, não vimos isto escrito em lado nenhum. Mas leva-nos a pensar que se calhar ele já previa que as redes sociais podiam ter algum impacto menos bom.
Exato, se calhar já previa isso e não queria que acontecesse aos filhos.
Pronto.
Não? É isso mesmo. Pois quem sabe.
Quem sabe,
essa é uma conclusão que até parece estar subjacente, é verdade. Mas a verdade também é que, no parecer de muitos especialistas, o uso das redes sociais, incluindo aplicativos de mensagens instantâneas, pode chegar a criar sérias dependências com as suas respectivas consequências, como, por exemplo, ansiedade, depressão, irritabilidade, isolamento, distanciamento da vida real e das relações familiares, entre outras. Mas o que realmente entendemos como dependência? Essa é a questão.
É uma questão muito importante e pertinente. E por isso, para percebermos melhor as implicações e as consequências de uma utilização menos positiva das redes sociais e da internet, convidámos mais uma especialista. E neste caso foi a doutora Ana Isabel Lages Ferreira, que é psicóloga clínica e educacional e é membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses e que trabalha diariamente em consultório com muitas crianças e jovens e também com pais. E trabalha estas questões que estão relacionadas com as dificuldades na gestão das possíveis adições ou dependências da internet. Sobretudo ela, na conversa que nós vamos ter, ela vai nos falar sobre como agir e gerir as situações com as quais os pais se podem deparar no dia a dia. Esta entrevista foi gravada e foi gravada porque a esta hora nós sabemos que ela está em consultório, está em consultas e por isso não podia estar aqui em direto connosco, mas mesmo assim, depois de nós termos feito este convite, ela mostrou-se extremamente interessada e disse logo que queria participar e portanto gravámos a conversa que tivemos com ela. Olá, tudo bem?
Olá, bom dia, Fátima.
Olá, Ana.
Olá, viva.
Obrigada por estar connosco aqui no programa Olá, Vizinho.
Esta voz que está a ouvir é da Luísa Albuquerque. Olá, porque a minha voz já conhece, não é? Esta é da Luísa. Então, cá estamos. Nós fizemos este convite à Ana para ela nos esclarecer aqui algumas questões que nós consideramos, e a Ana com certeza considera, prementes e importantes relativamente ao tema que nós estamos a tratar aqui no nosso programa. E queríamos começar por falar nesta questão das dependências das redes sociais, do tempo que as nossas crianças e os nossos jovens passam em frente a um ecrã de computador ou de telefone e que será, com certeza, um problema sério. Concorda, Ana?
Parece que sim. Para já, boa tarde, então. Obrigada pelo convite para estar aqui convosco a conversar sobre este tema.
Obrigada a nós.
É de facto... quando nós começamos a perceber que é um comportamento ou uma rotina que se começa a instalar e de alguma forma traz alguma perturbação, merece pelo menos que conversemos sobre o assunto, que nos debrucemos e que fiquemos mais atentos àquilo que está a acontecer e a perceber se está a ter algum impacto e qual, e se podemos fazer alguma coisa para diminuir esse impacto, se o impacto for negativo, claro. Então, acho que este trabalho que estão a fazer é muito importante para irmos, não só para nós profissionais também, nos obrigar a estar mais atentos àquilo que está a acontecer, mas também para as pessoas no seu dia-a-dia ficarem mais sensíveis a alguns sinais ou alguns sinais de alerta.
E atentas depois... também, não é?
Uhum. E atentas, sim, e mais observadores, porque às vezes na rotina que temos no dia-a-dia tem um corrida, quando damos conta que alguma coisa está, não está bem, já está demasiado instalada. Então é mesmo importante irmos percebendo alguns sinais de alerta mais precocemente, vá? Uhum. Para depois podermos agir. E neste sentido, respondendo à vossa pergunta, é uma coisa que é visível, é um fenómeno, vá, ou é uma situação, uma circunstância, um comportamento, nem sei o que lhe chamar, mas que é visível em qualquer contexto que estejamos, em qualquer contexto público. Nós percebemos que cada vez mais...
Se está agarrado ao telemóvel, não é? Sim.
O telemóvel, o tablet...
Exatamente, sim, qualquer tipo de ecrã.
Que esteja um jogo, se nós formos a um parque de alimentação, a uma praça de alimentação, num shopping, a uma sala de espera, em qualquer contexto de saúde ou de... Vemos isso não só nas crianças e adolescentes, mas nos adultos também. Adultos.
É verdade, é verdade. Eu, até um dia que eu comentei aqui com a Fátima, que uma vez tinha ido com os meus filhos e com o meu marido, tínhamos ido a um restaurante, e a mesa ao lado da nossa não houve uma única palavra. Tinham filhos, tinham dois filhos, eram dois adultos e duas crianças, e tiveram o tempo inteiro, os miúdos nos tablets e eles nos telemóveis. Pois.
E vemos, e às vezes até vemos os adultos até mais do que as crianças e adolescentes, por isso às vezes ficamos a pensar, ah, são as crianças, não é tanto, não é necessariamente assim, porque é um comportamento que muitas vezes nós percebemos, que está a falar da família, mas às vezes também quando os jovens estão sozinhos em grupo, quando adultos estão em grupo, portanto não é só famílias, é um comportamento que começamos a perceber que é muito recorrente, muito frequente.
Oh, Ana, e no seu entender, quais as fragilidades que podem potenciar este uso problemático dos ecrãs?
Bom, há aqui diferentes coisas. O que nós percebemos, há alguma investigação ainda muito, muito pouca, porque são muitas vezes acontece, neste caso, ainda de uma forma mais evidente, porque a forma como a tecnologia e o acesso às redes e o acesso à internet se generalizou, foi muito rápido. Então, primeiro, nos primeiros 20 anos do século XXI, foi um boom muito grande, com acesso ao Wi-Fi e a 5G, e portanto tudo passou a ser disponível em qualquer ponto. Então nós já não precisamos de estar em casa, já não precisamos de estar no sítio como antes, quando víamos televisão tínhamos que estar em casa para ver, e agora não, agora temos acesso em qualquer circunstância, em qualquer momento, em tempo real, não é? E por isso este acesso é mais frequente, ou é mais generalizado, vá, nos últimos 6, 7 anos, e ainda mais depois da pandemia, não é? Portanto, depois de 2020. Então os estudos são ainda sobre o impacto, também muito recentes, não é? Porque então temos de ver assim estas coisas desta forma. E há alguns indicadores que apontam para questões de traços de personalidade, de alguma, muita questões relacionadas com a autorregulação, com a capacidade de autorregulação. Então vemos coisas como pessoas com traços de personalidade que apontam para uma maior dificuldade na gestão emocional, por exemplo, e na autorregulação, que significa que quando eu, por mim, eu tenho mais dificuldade em gerir desconforto, vamos lhe chamar assim, ou emoções desconfortáveis, vá, que causam desconforto, e tenho dificuldade em geri-las e em estar nesse desconforto.
É viver esse desconforto, não é?
Certo. Eu tenho tendência a procurar mecanismos ou comportamentos ou, enfim,
soluções.
Estratégias, sim, soluções, sim, que me apaziguem de alguma forma.
São compensatórias, de certa forma, não é? São movimentos compensatórios, será?
Sim.
Sim, por isso é que também tem impacto na saúde, não é? Isso que está a dizer do facto das pessoas estarem mais predispostas para um...
Sim, eu acho que sobretudo o que a Ana estava aqui a comentar era que existem algumas personalidades que têm alguma predisposição para ter... para adquirir este tipo de comportamentos, não é?
Sim, estas estratégias que são, no fundo, é isso que está a dizer, compensatórios ou de fuga, usa-se muito a ideia de estratégia de escape, de fuga para... Ou seja, eu como é muito difícil ficar nesta situação de desconforto, eu procuro estratégias que me, de certa forma, alienem dessa sensação ou que me coloquem numa situação de maior prazer. E estamos a falar que pode ser eu estar no telemóvel e estar nas redes sociais ou estar a ver uma série ou alguma coisa, mas pode ser aquilo que antes era ter, se calhar, outros comportamentos, como fumar, jogar, fazer compras, em tudo que são estratégias que naquele momento me dão um prazer mais imediato ou algum prazer mais, sim, de uma satisfação imediata e que me ajuda a apaziguar, a compensar esse desconforto. Então, de uma forma geral, há sim indicadores, mas temos que ser muito cautelosos porque são indicadores e precisamos de mais tempo, mais investigação, mais consistência até nos estudos que estão a aparecer. E depois, quando estava a dizer fragilidades, isso do ponto de vista individual, do ponto de vista do contexto familiar, societal, aquilo que nós podemos observar, há estas fragilidades que têm que ver com a forma como nós organizamos a nossa rotina. Exato. E as nossas rotinas, principalmente em cidades maiores, em cidades que implicam deslocações e movimentos e horários e sempre tudo muito mais no limite e mais ajustadas quase ao centímetro e ao milímetro do milissegundo, o que muitas vezes acontece é que não há tempo para estar, tudo é muito centrado na tarefa, então muito, deixou de haver se calhar tanto espaço para haver relação, para haver interação, e esses espaços foram sendo ocupados, então se eu estou mais tempo sozinha, então tenho que me entreter com alguma coisa e se eu, em vez de estar a olhar pela janela, se eu tenho acesso a uma janela que me dá
acesso
não só para a minha rua,
dá acesso
para
ao mundo, não é?
Pois. Eu começo a olhar por essa janela e depois essa janela vicia, eu vou para criar muitas aspas, não é? Vicia no sentido de que é uma abertura tão grande, repare, que eu posso falar com quem quiser, posso ter acesso à vida de pessoas de diferentes sítios, posso aprender coisas, posso me rir, posso me inspirar. Então, há tanta coisa que eu posso fazer também.
Tantas opções, não é? Que acabam por ser muito aliciantes.
Sim, mas há também essa curiosidade, não é? Essa ideia de vou matar a minha curiosidade, vou satisfazer a minha curiosidade. Portanto, não é só também esta questão da autorregulação que eu estava a falar, mas obviamente também indivíduos que têm mais curiosidade e que têm mais vontade de explorar são também aqueles que depois acabam por ficar mais presos a essa ferramenta, claro.
Se calhar, entretanto, estivemos aqui a falar sobre aquilo que é mais negativo e as circunstâncias que podem levar a que aconteçam estes comportamentos menos bons. O que é que nós poderíamos dizer em termos de, ou entender por uma utilização mais saudável das redes sociais, deste acesso à internet?
Não, é o que estávamos a dizer, não é? Esta ideia de termos acesso ao conhecimento, a parte de estar, de interagir, de até de nos inspirarmos, de alterarmos muitas vezes o nosso discurso, de incorporarmos na nossa rotina ideias. Então, é termos acesso a outras formas de cozinhar, por exemplo. Até uma das coisas que eu percebo, por exemplo, no trabalho com jovens, é a disponibilidade e o acesso, que é como é mais fácil, aumentou esta disponibilidade para, e esta receptividade até, para saberem mais sobre si próprios, para quererem saber mais como é que funcionam, como é que funcionam as dimensões do seu bem-estar, como é que se podem sentir melhor. Então há também esta curiosidade e este interesse para este melhor funcionamento, para esta melhor interação. E eu digo TOC, conhecimento, curiosidade pelo conhecimento, porque depois ainda falta tudo o resto, que é como é que eu uso depois esse conhecimento na prática. Não é? Uma coisa é nós sabermos,
outra
que
é coisa possível... é fazermos.
Exato.
É,
uma coisa é nós dizermos, ah, eu sei como é que se faz massa bolonhesa, outra coisa é fazê-la mesmo, é, não é?
Exatamente.
Ser capaz de fazer. Uhum. Então, neste momento há essa maior receptividade e do meu ponto de vista, até da minha experiência clínica e do contacto que vou tendo com os mais jovens, é que agora falta os adultos que são educadores e responsáveis, seja em contexto escolar, familiar ou noutras instituições, perceberem esta receptividade e usarem-na de uma forma positiva e saudável. Que é okay. Então, se há esta receptividade, então agora nós vamos trabalhar a dimensão do fazer. Tu já sabes ou queres saber, então agora vamos mostrar-te como é que tu podes fazer isso na prática. Como
tirar
é que
proveito
podes...
disso, claro.
Sim, como é que podes pôr... Como é que podes eventualmente comer massa bolonhesa uma vez por semana?
E ser bom. Pois,
sim.
Porque repare, esta janela para o mundo permite o acesso realmente a uma imensa informação. Mas nem sempre a informação que nós recebemos é a mais adequada ou, por vezes, não é a mais
útil.
Porque é mais... há pouco a Ana falava no. Sim. Por exemplo, é uma forma interessante e boa de se nós nos entendermos, percebermos quem somos, nossas dimensões do nosso ser. Mas às vezes há informação correta e há informação incorreta, não é?
Exatamente.
E se calhar compete, estamos a pensar aqui nas camadas mais jovens, crianças, jovens, adolescentes, compete realmente aos educadores, aos pais, ajudá-los a fazer esta distinção. Não é?
Sim. Então aí é que entra a parte da dimensão de ser mais, como é que pode ser uma utilização mais saudável.
Pois.
Se for uma utilização em conjunto, eu não penso tanto na ideia do supervisionada no sentido do escrutínio ou controle, mas numa utilização mais partilhada.
Pois, se for partilhada também em conjunto, também dá para os adultos, educadores, pais, o que for, conseguirem controlar um bocadinho melhor também.
E talvez seja uma forma de melhorar a relação da família, a relação entre pares, entre professores e alunos, porque às vezes as coisas não funcionam ou não decorrem da melhor maneira, não é? Porque, como a Ana dizia há bocadinho, em termos familiares andamos todos a correr, não é? Todos a cumprir um horário apertadíssimo que vai às vezes ao minuto. E nas escolas também muitas vezes o currículo não permite dar tempo, dar espaço a falarem sobre questões deste tipo, não é? Porque é preciso cumprir o programa.
Em conjunto,
não é?
Lá está, em conjunto, porque depois, como é uma coisa que tem acesso em qualquer momento, os miúdos acabam por aceder nos intervalos, ou à socapa, ou em momentos mais curtos.
Pois.
Então, em vez de ser alguma coisa que é integrada e partilhada, ela está em conjunto, acaba por ser...
Muito individual.
Nos momentos em questão individual. O que, reparem, então estou a ter aqui acesso a informação, conhecimento, formas de funcionar, aos quais eu estou a ter acesso, mas de uma forma muito unilateral e não refletida e não discutida.
Exato.
E não integrada na minha, porque da mesma forma que eu vejo, se calhar, conteúdos de pessoas que são muito parecidas comigo, que vivem em Portugal, na mesma cidade que eu eventualmente, eu posso estar a ver conteúdos da Coreia do Sul ou
de outra parte qualquer do mundo, não é? Outras culturas.
E até que ponto é que esta distância de vida, que é depois associada a um determinado contexto, pode ser mais ou menos distante do meu, pode trazer mais ou menos disrupção ou dissonância ao meu, e como é que eu integro isso depois na minha vida? Então esse trabalho depois de discussão, de integração, de reflexão, tem que ser partilhado, tem que ser em conjunto, tem que ser, que pode ser obviamente com adultos, preferencialmente seria no contexto da família ou da escola, mas pode ser também em contexto, sim, pode ser em contextos de grupo, dos próprios jovens. Então, tudo que é espaços, do meu ponto de vista, tudo que é espaços em que crianças e adolescentes e jovens estão a funcionar, estão em grupo, esses espaços deveriam incluir alguma discussão sobre isso. Então, tão simples como, o que é que vocês andam a ver agora no TikTok? qual é que são as trends, ou o que é que, quais são os temas que estão atentos. Querem, vamos falar hoje sobre um tema que vocês estão aí a ver, e às vezes pode ser um disparate. Pois, uma,
mas
uma
é partilhado coisa. E eles sentem também que, pois, que é de uma pois, forma pois, diferente. Pois, sim. Sim. Oh, Ana, e só aqui para terminar, e como o ditado diz, mais vale prevenir que remediar, o que é que devemos fazer no âmbito da prevenção? Quando é que podemos começar a prevenir? Quando é que acha que podemos começar?
Nós dizemos sempre o mais cedo possível.
Pois.
E o mais cedo possível é, desde logo, a colocar, mesmo para nós como adultos, pensarmos, é mesmo importante uma criança com menos de 2 anos ter acesso
a
usar? É mesmo importante? Qual é que é o benefício? O que é que eu estou a fazer quando eu facilito isso? Quando eu vou a passear, até, por exemplo, que, coisas que eu observo de vez em quando, eu vou, famílias que estão a passear e uma criança que ainda está no carrinho
já com o telemóvel a mexer, foi,
então. E em vez de estar a olhar ou a ver, são as coisas, estar atento ao mundo, ouvir os sons daquilo que está a acontecer, que é isso,
desfrutar do passeio, não é?
O que seja, o que seja, e eventualmente até interagir comigo, eu ir falando, está naquele momento já numa realidade,
já está focada num ecrã,
é,
já está
muito pequeninos, é verdade.
Então desde logo isso para parar, é a mesma coisa que, se calhar, imagina, é a mesma coisa que começar, porque é que faz sentido eu dar reboçados e chocolates a uma criança tão pequenina? É a mesma lógica,
pois,
que é, eu estou a introduzir um hábito, estou a criar condições para que um hábito se instale, que eu já sei à partida que não é um hábito
benéfico.
Adequado.
Sim. Sobretudo então, não é adequado.
Faz sentido.
Sim, é adequado. Exato.
Não faz sentido. Então a primeira coisa seria isso, e depois, à medida que eles forem crescendo, e que é inevitável, então acho que também não faz sentido uma criança de 12 anos ainda não ter acesso, ou não ter um telemóvel, ou não ter acesso a isso. Então não faz muito sentido, não é? Então temos aqui uma janela que depois tem que ver com a própria dinâmica da família, o que é que acham que é mais razoável ou não. Mas assim, dentro dessa janela, depois decidir, ok, qual é que é o tempo então que dentro da nossa família nós vamos dedicar a isso e vamos permitir isso, e sempre de uma forma conosco, se é para ser
integrada,
então vamos fazê-lo juntos.
Sim,
não associar, eu diria que evitar isso, evitar associar que o tempo que está no telemóvel, qualquer coisa deste género, mas estás no telemóvel quando estiver sozinho. Mesmo esta mensagem deixar de existir na nossa relação com os miúdos. Que é, ao contrário, eu diria que até ao contrário. Se é para estar no telemóvel, vem estar connosco e mostra-me o que é que andas a ver. E se estar-me ao pé deles, assim, ok, deixa-me lá ver, mostra-me lá o que. Não numa lógica, mostra-me lá o que é que andas a ver, mas mostra-me o que é que é.
Sim,
que
eu quero saber, quero ver, mostra-me.
Sim,
não para criticar ou para.
Sim. Exato, e de vez em quando é ficar, ai meu Deus, que horror, isso é mesmo que vocês estão a ver. Mas isso de trazer para a conversa, porque se eu estou a dizer, olha, faz isso, mas faz isso longe, eu estou a criar esse tal, essa ostra, não é? Estou a criar essa cápsula que depois, quando eu vou dar conta, está já demasiado grande, porque depois essa exploração é infinita. Não há espaço, não há fim, e por isso pode ir até muitas horas seguidas. Então tem que ser logo muito cedo, tem que ser logo desde a conversa, e incluir isso na dinâmica da família, dentro das rotinas, da mesma forma que nós temos horas para fazer tudo, temos horas para jantar, para levantar, para ir para a escola, também podemos colocar na rotina quais são as horas que nós dedicamos a estar com as tecnologias, a jogar ou a ver séries ou na conversa com os amigos através das redes, o que seja, mas que haja a sensação de que há um tempo, há uma intencionalidade nessa utilização.
Exato.
Então eu diria que essa é trazer isso, em vez de também diabolizar e meu Deus, agora é um desgraça,
e rotular, não é? Porque há pouco a Ana dizia, se pega no telemóvel quando estiver sozinho. Isto já está aqui uma mensagem subliminar de
tipo,
que
não fiques tanto tempo sozinho.
Não é só. Não, eu diria assim, um pouco pela negativa, que é quanto estiveres isolado, e eu acho que esta mensagem de isolamento, esta ideia de isolamento, esta ideia plantada de isolamento não é mais adequada.
Claro,
mas dizer, olha, quando tu estiveres aí sozinho ou sozinha, então pega no telemóvel. Não, não sei se concorda, Ana.
Sim, é essa ideia de
Pois.
associar precisamente o que estamos a dizer. Vamos associar então a utilização do telemóvel e de tudo o que eu posso fazer no telemóvel, quase que é um espaço mais quase secreto,
Pois.
quase de uma intimidade que depois, lá está, é uma intimidade não refletida, não discutida, não
Exatamente.
partilhada.
E
E
não
depois,
integrada muitas vezes, não é?
sim, então, e depois como isso acontece? Então eu acabo por viver aquele espaço também muito sozinho. E
Pois.
se eu faço isso, eu perco a ligação entre esse mundo que eu criei e o mundo onde eu estou.
O mundo
Então,
real. Na verdade, o mundo real, não é?
sim, porque depois de certa altura, repare, ninguém vai entender aquilo que eu estou a ver. Se eu não comecei, se eu desde o início não comecei a falar sobre isso com alguém, ninguém depois, entretanto, entende que eu gosto de ver um determinado disparate, ou um determinado youtuber, ou um determinado influencer, ou não, ninguém vai entender, porque eu, quando comecei a ver, criei uma relação tão específica, tão íntima com aquela pessoa, que só eu aqui entendo, né? Então, e se eu não comecei a falar sobre isso com as pessoas que estão à minha volta, eu chego a um ponto que sinto que ninguém vai entender, porque eu já tenho uma relação tão particular.
Pronto, lá está. Voltamos àquela questão de acentuar a ideia de isolamento, não é?
Sim.
Pois.
E aí deixa de quase ser depois um isolamento só físico, em que eu efetivamente estou num espaço em que
Mas é
ninguém me vê,
emocional.
e passa a, exato, passa a ser esse isolamento emocional,
Pois é.
esse isolamento quase psicológico,
E aí já é
e aí
mais
começa a ser
preocupante.
perigoso.
Claro.
Exato. Aí é que começa a ser, porque aí é um espaço que pode ser até produtivo para alguns, porque estão a crescer e a conhecer alguma coisa, e pode não ser. E pode ser um espaço mais perigoso, no sentido de terem acesso a conteúdos que a forma como são capazes ou não de o processar não é necessariamente
Melhor.
a melhor. Não é necessariamente a melhor, exatamente.
Ana, muito obrigada.
Nada.
Obrigada por ter estado connosco, e por nos ter esclarecido também aqui sobre este tema, que eu acho que foi muito importante para os nossos ouvintes.
Sim, isso.
Muito obrigada a eu pelo convite e continuo a fazer esse trabalho de
Obrigada.
levar estas conversas para. Porque é mesmo isso que também temos que fazer, é
Para
continuar a
ir
conversar sobre
conversar, alertar.
isso.
Ir dando
Certo.
estratégias,
É isso mesmo.
porque muitas vezes quem nos está a ouvir, pode de repente, aproveitar algo
Claro.
de bom, não é? É
Obrigada,
esse o
Ana.
nosso
É isso
objetivo.
mesmo. Muito obrigada.
E até uma
Obrigada,
próxima.
até uma
Adeus, até
próxima.
breve.
Obrigado.
Adeus, adeus.
Quando deitar e olhar pro teto, vem a pergunta: será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando gado. A filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Você na vida inteira. Final do ano de 2017, eu começando o tonto e você na vete. A sua camisa diz na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois.
minha cabeça. Fazer amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira.
Esta canção é muitas vezes. Não resistimos, não foi?
É verdade, não resistimos a cantar. Isto aqui é rádio, é karaoke.
É verdade, temos que começar a arranjar
um
momento karaoke. Não, mas eu gosto muito desta. Gosto da letra.
É verdade.
Gosto
e da melodia.
Desta, e da melodia, gosto muito desta canção. E sobretudo isto é como tu podes dizer coisas tão importantes e tão profundas de uma forma tão,
tão simples.
Não é?
É mesmo.
Ainda dizem às vezes que o português não serve para estas coisas, que é só mesmo. Mentira.
É mentira. É mentira.
Bom, estamos no fim.
É verdade.
Pois.
Esticámos um bocadinho. Esticámos um bocadinho.
Depois da conversa com a Ana Isabel,
que foi bastante interessante.
Sim, e importante, e tivemos aqui uns momentos bastante esclarecedores e tocámos aqui alguns pontos bastante importantes, enfim, particularmente para pais e educadores, não é?
Sim.
Foram passadas realmente dicas importantes. É sempre bom ter uma opinião de um especialista.
Ah, claro,
não é?
Claro.
E depois desta canção, que por acaso realmente eu mais uma vez digo que gosto muito. Estamos então a terminar. Esperamos ter conseguido
trazer-lhe informação relevante sobre a utilização da internet.
Sim, esperamos que sim. Resta-nos então despedir. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E voltamos na próxima terça-feira com mais um Aladozinho.
Entre as 3 e as 4 da tarde.
E o próximo programa, que vai ser no dia 13 de fevereiro, que é terça-feira de Carnaval. Que nós realmente não podemos passar em claro. É a terça-feira de Carnaval, que é um feriado volante. Não é assim que se diz? É aquele que nunca é no mesmo.
Não, isso é móvel.
Móvel, não é volante, é móvel. Mas pronto. A ideia estava lá.
Estava.
É um feriado
volante
móvel.
Porque ele avançava como o carro para um lado e para o outro.
Enfim, a ideia estava lá. Espero que as pessoas tenham percebido. Mas pronto, este ano realmente calha no dia 13. Mas nós não vamos focar-nos no tema do Carnaval. Nesse dia nós queremos falar sobre...
A rádio, pois é. O nosso próximo programa vai ser dedicado quase exclusivamente ao Dia Internacional da Rádio, que se assinala a 13 de fevereiro.
E vamos estar a falar sobre a história da rádio, a sua importância e impacto nas nossas vidas. Vamos ter muitos convidados e música, claro. Não é?
Por isso, não perca. E o programa até vai ser mais longo, porque o tema merece.
Sim, sim. Vão ser 2 horas com música e muita conversa interessante.
Mas, entretanto, não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras pelas 10 horas da manhã.
E entretanto, fique por aí na nossa Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online que está sempre consigo.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia. Oh,